A beleza do futebol não está só dentro do campo. A beleza do futebol nem sempre é percebida com os olhos. Pare! Ouça! A beleza do futebol está nas arquibancadas. Venha conhecer com a Central 3 os gritos e os cantos que emocionam torcedores no mundo todo. É o som das torcidas, todas as segundas, às 19 horas, e disponível o tempo todo em podcast. Só na Central 3. Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá, ouvintes Central 3, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Titulares, nosso encontro às 8 da noite de toda segunda-feira para debater o melhor do final de semana esportivo, do que irá por vir no mundo esportivo. E você que não acompanhou ao vivo às 8 da noite de segunda, tem esse podcast disponível em central3.com.br. Edição de número 64 do Titulares, nesta noite de 4 de agosto de 2014. À minha direita, Leandro Oyamin. Olá, Leandro.
Olá, Paulo. Já peço desculpas em seu nome para o nosso público pela tua... voz,
eu deixaria para o fim do giro.
É, pois é.
Obrigado por me antecipar.
Mas eu queria dizer que você não é o único. Eu não estou cometido desta, estou cometido de outra, impublicável. Mas, de toda forma, realmente o fim de semana fez estrago no pessoal do Titulares. Você não é o único gripado aqui na mesa, né?
Ou resfriado, né? Há uma diferença.
É, que eu não sei exatamente qual é. Mas mamãe sabe, vai me escrever.
Alguém
vai me explicar.
Saberá. Chico, o Malta, que entende muito mais de resfriado do que a gente, tanto pela experiência, quanto pela atenção que dedica ao seu pequeno Luca Patti. Boa noite, Chico.
Boa noite. A diferença é muito simples. O resfriado é um vírus menos potente, enquanto que a gripe, o vírus da influenza, ela causa dores musculares, febre alta, dor de cabeça e deixa a pessoa muito mais incapacidade para o trabalho.
Causa coriza?
Muita coriza.
O que é coriza?
Ah, eu não tenho.
Coriza são líquidos que saem do nariz quando você está gripado ou resfriado.
Coriza parece o nome de um atacante de segunda divisão, assim.
Também.
Coriza meteu mais um.
Assim. Guilherme Coriza, né?
Eu entrei num carro com ar-condicionado e quando acordei depois da viagem, Leandro e a mim já estava atacado por esse vírus que, segundo Chico Malta, não é tão potente. Olá, Matias Pinto! Como está a sua respiração, enfim, o seu ambiente que pode ser atingido?
Eu estou fungando também, até bom os estúdios aqui da Central T estão com as janelas abertas, porque isso aqui está uma guerra biológica, viu? Tem que vedar esse ambiente porque está osso.
Com gripe ou sem gripe, com resfriado ou sem resfriado, daqui a pouco o Vitor Birner aqui na cadeira dos estúdios Central 3. E a gente começa a falar da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando com o jogo de ontem, domingo, entre Coritiba e Corinthians. O Corinthians, que há uma semana a gente dizia, depois de vencer o Palmeiras, teria força para ser o time a seguir o Cruzeiro, só empatou com o Coritiba, fez um jogo de um nível bastante duvidoso, ocupa o quarto lugar com 24 pontos, 5 a menos que o Cruzeiro, e agora ultrapassado por Fluminense e por Internacional. Leandro e a mim, e esse Corinthians fora de casa, que não empolga, que empata e que parece que seu treinador sai satisfeito com um ponto ganho?
Eu não vi o jogo, né, Paulo? Então não posso falar mais do que o que eu ouvi e li sobre essa partida, que foi mais uma partida em que o Corinthians abusou um pouco de um certo pragmatismo tático, aquele jogo... que já não é novidade para o torcedor corintiano, né? De solidez defensiva, mas de pouca ousadia ofensiva. Quando não encontra espaço, não encontrou espaço e acabou. O jogo vai acabar 0-0 e você não vai encontrar o Corinthians buscando uma solução diferente, uma maneira arriscada de jogar em nome de repente, um 1-0 murrinha ali. Mas o que todo mundo diz é que nessa partida caiu um pouquinho o futebol do Corinthians em relação ao time que venceu o Palmeiras no derby, no Clássico Paulista. O Coritiba foi até o time que mais criou as melhores chances e começa a dar algum sinal de que pode sair da zona da degola e daquela linha descendente que estava apontando, principalmente antes da Copa, parecia realmente ser um time candidatíssimo ao rebaixamento.
O Corinthians, que não teve Jadson contra o Palmeiras, agora teve a volta do Jadson. O Renato Augusto, com isso, foi para o banco. O Corinthians jogou com seus três já tradicionais homens de meio campo, Ralf, Elias e Petros. Aí Jadson, Romarinho e Romero. Depois entraram Luciano, Renato Augusto e o Guilherme Andrade. Mas, de fato, o meio-campo não conseguiu criar. O Corinthians tem tido dificuldade. E o Corinthians ficou famoso no ano passado com a tal da empatite. O time que empatava demais, que fazia jogos insossos. Eu fui pesquisar, são 13 empates por 0-0 nas duas últimas participações de brasileiro. Contando, então, as 38 rodadas do ano passado e as 13 atuais, são aí 51 jogos e 13 empates sem gols. Não olhei de todos os times, é óbvio, mas me parece um número um pouco alto, né?
Sim, e lembrando que o jogo anterior ao derby também foi 0-0 com vitória no Barradão. Então o Corinthians é um dos grandes responsáveis pela queda de gols nos domingos, né?
E esse número seria muito maior se levássemos em conta alguns 0-0 com gols, se você me entende, em jogos do Corinthians ano passado. Jogos contra o próprio Coritiba, que foi 1-0 com gols, 48 com pênalti que não foi. Corinthians e Botafogo, em que o jogo estava 0-0 até os 48 do segundo tempo, quando o Botafogo fez 1-0. Teve o Corinthians e Fluminense, que foi a mesma coisa.
Teve o São Paulo e o Corinthians, o Rogério desperdiçou o pênalti também no final, podia ter sido também.
Pois é.
E com esse novo empate, o Corinthians já chega nesse Campeonato Brasileiro a 6 empates, e se existe aquele clichê que empatar nunca é bom no campeonato por pontos corridos, isso está valendo para o Corinthians, porque ele só perdeu um jogo. Perdeu só um jogo, mas tem 3 times na sua frente. Chico Malta, não te empolga também esse Corinthians de Mano Menezes?
Não me empolgo o Corinthians, não me empolgo o futebol, não me empolgo o Campeonato Brasileiro. Tá difícil assistir qualquer jogo. Copa do Brasil, por ser pontos corridos, não. Por ser mata-mata, eu acho que os jogos são até um pouco mais intensos. Agora, tá duro de assistir Campeonato Brasileiro, tirando o Cruzeiro, que já é um time que eu acho que consegue empolgar um pouco mais. Isso se comparar com os outros, né? Porque também não é nenhuma maravilha.
Mas é aí que tá, né, Chico? A gente parte do suposto aí histórico de que pelo menos um jogo de mata-mata, de Copa, a gente vai ver competitividade, uma coisa mais agora ou nunca. Mas o futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, conseguiu fazer o sistema de mata-mata em que os times não se importam em perder. Porque muitos times classificam-se para a Sul-Americana ao perderem a Copa do Brasil.
Ganha mais uma vida no videogame,
é isso? De repente é mais negócio, de repente, se não é mais negócio, pelo menos não é tão necessário, assim, não é uma questão tão maior.
Não é tão dramático.
Então, um Bahia, por exemplo, perdendo pro Corinthians, tá, o Santos, o Londrina, se der, deu, se não der, vamos pra Sul-Americana.
O Mano Menezes, que não ficou tão desagradado com o empate, até valorizou um ponto fora de casa nessa caminhada do Corinthians, e depois fez algum comentário, não tenho agora a frase exata, mas de que estão reclamando muito da qualidade do futebol brasileiro, num comparativo com a Copa. Disse algo mais ou menos nessa linha, que isso aqui não é a Copa, e nem todos os jogos são tão ruins assim. Concordam que esse efeito comparativo está sendo um pouco
exagerado,
você acredita?
Eu acho que não é exagerado, porque a gente entenderia, absorveria com razoável tranquilidade uma queda técnica do futebol da Copa do Mundo em relação ao futebol do Campeonato Brasileiro. Só que aqui a gente tem uma queda de atmosfera, a gente tem uma queda de competitividade, porque a gente vai assistir uma partida em que o árbitro não quer jogo, o árbitro picota a partida, o árbitro desfigura a parte competitiva do jogo, e acaba se tornando uma questão muito maior do que apenas a questão técnica, a questão de qualidade dos jogadores. a gente assiste um esporte que acaba ficando desfigurado por causa de vários fatores, tanto a moldura, tanto a arquibancada, quanto dentro de campo, por culpa da arbitragem. Isso estimula que os jogadores acabem sendo menos técnicos e mais chorões, reclamões, caicai, bili, bororó. Enfim, não é só uma questão técnica, nem a pau.
Para colocar Vitor Birner na roda, já dando meu boa noite, Vitor, tem razão humana em achar que as pessoas estão cornetando demais o Campeonato Brasileiro, ou de fato essas quatro primeiras rodadas pós-Copa do Mundo não empolgaram, torcida e crítica tem razão para estar, de certa forma, desapontada e, de certa forma, estar assistindo o jogo sem tanto ânimo, sem tanto ímpeto?
Boa noite a todos. Tem razão, porque os jogos são ruins. Ele está sendo, digamos assim, generoso com o próprio trabalho, já que ele dirige um dos times, nesse momento, mais acertados do campeonato. E é um time que consegue jogar um futebol, se você for olhar um nível mundial, nota 5,5. Time que se defende bem, com dificuldade de jogar fora de casa, de se impor. Que tem algumas alternativas ali ofensivas, mas elas nem sempre vingam. Muitos atletas, os jovens, ou eles estão tentando buscar um espaço fora do país, outros estão aqui, digamos assim, já sem muito estímulo para uma briga por uma vaga fora. Como disse o Celso Roth outro dia, a gente até falou disso aqui, o Brasil é um país formador. Então realmente o nível aqui é baixo. Agora, baixo dentro do que a gente espera no futebol, que sempre foi um dos melhores do mundo. O nível baixo aqui, se comparado com o da Europa, há muitos anos. Só que está caindo. Quando a Globo injetou um pouco de dinheiro no futebol, em 2011, aqui melhorou um pouco. Mas um pouco só. Continuou muito abaixo do padrão de lá. Tanto que vem jogadores como o Seedorf, meio acima da média, mas vem aí quase 40 anos e consegue jogar. O Kaká não estava conseguindo fazer nada quase na Europa. Algumas partidas boas no Milan, mas boas, muito longe do padrão Kaká. Viu aquele jogo contra o Goiás, foi de longe o melhor jogador do São Paulo. Atleta que não tem nem condição física ideal para jogar ainda. Está parado, sem ritmo de jogo ideal já há um bom tempo. Então aí você tem como referência a diferença de qualidade do que acontece fora, no melhor futebol do mundo, e do que acontece aqui. E aí a gente pode entrar, mas aí vai ficar de novo naquelas discussões, né, sobre calendário, preparação. Acabou a Copa do Mundo. Outro dia eu vi um jogo, eu não lembro o que era, Valência e Alianza Lima?
Sim, é da Copa Euro-Americana.
Quer dizer, você consegue ver alguns times ali, pelo menos, tendo oportunidade de fazer amistosos. Teve os Estados Unidos, o público maior, o jogo com o maior público agora, o jogo do Manchester United contra o Real Madrid.
Sim.
Quer dizer, você vê, por exemplo, os norte-americanos, o futebol lá cresce. A Europa cheia de problemas financeiros, tudo bem que o futebol é uma caixa preta, mas o futebol alemão, tudo bem. Futebol inglês, tudo bem. O francês cresceu, a injeção de dinheiro não foi a mais, digamos assim, que a gente gostaria, a mais correta, que a gente gostaria de ver, mas cresceu também.
Mas o alemão é o único autossustentável, né?
Mas aí a gente vai entrar numa coisa que é o reflexo de como é a sociedade alemã.
Sim.
E o futebol reflete a sociedade alemã, o futebol italiano hoje em dia, aquela bagunça, a sociedade italiana reflete o futebol italiano, que foi outro que caiu bastante. Português, futebol emergente, economia portuguesa, quer dizer, tudo ali você consegue achar explicações. O nosso futebol, ele é muito abaixo da nossa realidade, quando a gente pensa de história, economia, cultura de futebol. E aí tem diversos motivos, e o Mano Menezes não vai expô-los, porque não vai expor nenhum deles, porque são os patrões deles os responsáveis, e vai lá saber mais quem que é amigo dele.
E porque ele nunca foi direto na vida, né? Se ele tiver um dia que fazer isso, ele vai fazer com indiretas, com ilações.
São os deuses, né? Deuses do futebol, uma questão religiosa.
Eu nunca vi ele ser direto em nenhuma crítica.
É. Leandro, o Vitor citou aqui a Rede Globo, e a Rede Globo acabou de fazer uma declaração contundente. Disse que o futebol, se o futebol continuar assim, dando audiência que está dando, por exemplo, o jogo agora de Curitiba deu 13 pontos.
Larga, eles vão largar.
Antigamente dava 20 pontos.
Mas foi o líder do domingo.
Ela ameaçou dizendo que o futebol na TV aberta vai morrer e vai acabar se continuar essa decadência na audiência.
Isso é uma ótima notícia.
Isso é um drama, por acaso?
Não sei, mas eu
tô botando pra vocês debaterem.
Falta uma autocrítica da própria Rede Globo de televisão, que foi a maior audiência no domingo. Ou seja, as pessoas não estão assistindo TV no domingo. A Globo não é mais o referencial do lazer numa tarde de domingo. As pessoas hoje estão podendo fazer outras coisas, estão podendo sair de casa. Então, é um reflexo, nesse caso, é outro reflexo da sociedade também.
E tem um impacto, Matias, que é inevitável, Copa do Mundo, Campeonato Nacional.
Sim.
Tem, as pessoas estavam vendo estádios, por mais que fossem frios, muitas vezes lotados, uma mega cobertura, os jogos mais emocionantes, os times atuando de maneira mais aberta, quando se fecharam era mata-mata, decisivo. O Campeonato Brasileiro, com jogos medíocres, o termo é esse, literalmente, no sentido de medianos, não é uma grande atração para quem acabou de ver uma coisa muito melhor.
E a Copa do Mundo também é um buffet de um mês, assim, o pessoal se farta um pouco.
E tem a própria opção editorial da Globo, que trata o futebol no horário do almoço e no fim da tarde de uma maneira totalmente insípida.
Entretenimento, não é tratado como
entretenimento. Então,
é
claro que isso a médio e longo prazo, isso faz com que uma geração de torcedores absorva a maneira como eles vendem um produto. E a maneira como as pessoas interpretam o produto que a Globo vende pelo ponto de vista da Globo é, isso aí não é tão importante assim. Então por que que eu vou domingo às 4 da tarde ver o jogo se eu tenho uma sorveteria para ir com a minha...
E se fizer um estudo, uma pesquisa qualitativa sobre o assunto, eu tenho certeza que vou chegar à conclusão que quem assiste aos jogos hoje é o cara que torce pro time, ele assiste para torcer, ele não assiste para ver um bom jogo.
Claro.
Ele tá apegado à vitória, tá torcendo pro time dele, aquele público... o excedente, que é o que quer se divertir com bom futebol, juntar os amigos, esse não vai assistir o Campeonato Brasileiro. Esse compra a TV a cabo e assiste o Campeonato Inglês, o Alemão, vê outra coisa.
E o secador realmente tá desaparecendo, né, da audiência da TV. E tem outra também, né, o torcedor de fato mesmo não se contenta com a televisão. A televisão oferece muito menos do que o estádio. Então, eu acho que é um momento do futebol brasileiro também se reinventar e trazer opções para trazer de volta esse público, porque também nos anos 80 e 70, a audiência do futebol, o futebol não era uma prioridade da televisão e as pessoas iam para o estádio. Então, não sei quão impactante é isso, se o futebol deixar de ser passado na TV aberta, porque vai ficar uma coisa mais direta, eu acho, com um torcedor. De fato.
O mundo mudou muito, mas eu cresci vendo futebol sem ter jogo toda hora na TV aberta.
Era uma raridade antes.
Aguardava pra ver a repetição do jogo à noite.
Eu tava lembrando, faz 20 anos da campanha da Libertadores de 94 de São Paulo, eu lembro que eu ouvi pelo rádio, porque não passava na TV. Quase não passou na TV. Eu ouvia muito mais pelo rádio. Passava um jogo aqui, outro lá, mas... E pra você descobrir também esse jogo, ele era mal divulgado, aí não tinha esse interesse. Então... E falando de Libertadores, a própria final da Libertadores, que é o principal torneio continental, não vai ser passada na TV aberta também.
Sendo e não parece fazer falta. Né?
Sendo que as oitavas da Champions League passou.
E que é a mesma TV que por causa de opções editoriais, em outra final de Libertadores, alguns anos atrás, em que o Fluminense, ou seja, tinha um time brasileiro, ela preferiu passar para todo o estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, e Curitiba e Santa Catarina, Bragantino e Corinthians pela Série B. Porque ela acreditava nos números, interpretava os números de audiência de uma forma que, ao meu ver, é equivocada.
Tal qual o Atlético Mineiro no passado também. Não passou, o segundo jogo passou na TV aberta, o primeiro
Exato,
não.
O primeiro não.
Só para a gente fechar o assunto Corinthians e Bahia, quarta-feira pela Copa do Brasil. O Corinthians já fez 3-0 aqui em São Paulo e precisa se esforçar muito para ficar fora, praticamente uma missão quase impossível para o Bahia. E, Vitor, falamos rapidamente do jogo. O Jadson voltou, estava suspenso contra o Palmeiras, agora tem Renato Augusto. O que você imagina desse time do Corinthians? Imaginando eu que Ralf, Elias e Petros já estão formando uma espinha ali no meio-campo. Vai caber Jadson, Renato Augusto?
Não.
Pode sobrar pro Romero, enfim.
Não, eu acho que o Romero se firma.
Romero!
Porque tem a movimentação, sabe jogar na frente pelos lados, entra na área também. Se o Guerreiro ficar, acaba sendo titular. Porque, além de se movimentar, o Corinthians precisa de alguém que faça o pivô, para esses jogadores do meio campo terem uma referência e poderem se aproximar quando o time, por exemplo, joga fora de casa. Ontem, por exemplo, o Corinthians dependeu muito do passe de média distância, né? Tentava roubar a bola no meio e acionar na velocidade o Romarinho e o Romero, que eram jogadores mais adiantados. Mano, atuou ontem num 4-4-2. E ontem, sentiu a falta do jogador que sabe, que gosta do choque, de atuar de costas para o zagueiro, pelo menos prender um pouco mais a bola e permitir que os jogadores do meio campo se aproximassem.
Fez isso bem contra o Palmeiras, né?
Fez isso bem contra o Palmeiras.
Domina os balões, né?
Exatamente. Então, esses dois ele não mexe. O meio campo eu acho que está formado, você falou tudo. O Petros tem uma função tática muito importante ali de marcação, ajuda na criação. O Elias é quase intocável nesse time do Corinthians, faz uma enorme diferença. O Ralf está jogando de um jeito diferente de que jogava com o Tite. Sai mais para o jogo, tenta dar assistência. Atua mais do jeito do Mano Menezes e tem funcionado. E aí sobra a vaga do meia. Renato Augusto, não é um jogador consistente pelas questões físicas. E como o Corinthians tem atleta de velocidade pelo lado, tem jogador de criação que se aproxima e gosta de tabelar, eu acho que o Jadson encaixa melhor. Então, não acredito que vá ter surpresas. Os problemas do Corinthians continuam sendo as laterais, especialmente a direita.
Corinthians, já dissemos, 24 pontos, segue ali nos quatro primeiros, mas viu Inter e Fluminense passando. Falar do Inter, então, que venceu o Santos por 1-0, gol de Rafael Moura. O Santos teve a volta do Leandro Damião, mas do banco de reservas ele substituiu o Gabriel, já que o ataque do time do Osvaldo teve Thiago Ribeiro, Gabriel e Rildo. O Giovani foi pro banco também e me parece, Leandro, que não conseguiu jogar ainda o que jogou numa meia dúzia de partidas ali no Paulistão, quando a torcida e até a imprensa se empolgaram um pouco com o camisa 10. Mas esse é o Santos. Damião voltando, quem sabe, para ajudar aí os garotos no ataque.
Porque é um pouco do Campeonato Paulista também, do começo da temporada. E é claro que não quero tirar o mérito do Caveirinha, mas é diferente, é uma outra situação. Campeonato Brasileiro...
Caveirinha?
Era Caveirinha, o Giovani é conhecido como Caveirinha.
Conhecido? Eu não sabia nem que ele era conhecido. Agora, se ele é conhecido como Caveirinha...
É, um apelido dentro
carinhoso,
do grupo.
Carinhoso. Né?
Carinhoso, que eu acho que devia pegar, devia assumir.
Giovani ou Caveirinha, esse é nome de jogador.
É, também acho. Então é claro que o futebol... Eu acho que era até previsível que o futebol dele fosse... diminuir um pouco, cair um pouquinho.
Eu acho que eu pego um pouco no pé, Leandro, que era ali... 15 rodadas de Paulistão, 16 rodadas, e eu tava almoçando, assistindo Bandeirantes, e rolou um VT da escola de camisas 10 do Santos. Então vinha Pelé, Parará, Giovani, Pita, Diego, Ganso, e terminava com o Giovani. E aí o menino no estúdio, né, foi aclamado,
isso,
eu falei...
Isso é uma crueldade.
Ele deveria não querer, né? Ele deveria...
ter dito no estúdio que... E ele até foi... protocolar, tem que fazer muito pra chegar no pé desses caras.
Outro dia, numa transmissão do Sub-20 do São Paulo, compararam o moleque com o canhoteiro.
Hoje em dia...
É brincadeira.
De toda forma, esse jogo teve com o melhor em campo, 1-10, só que não o do Santos. O do Inter, o D'Alessandro, fez uma partida realmente que saltou, realmente foi melhor do que os outros 21, com alguma folga. Conduziu o meu jogo, foi aquele do Alessandro que a gente, quando vê que tá com a macaca, realmente fez algumas jogadas plasticamente muito bonitas, mas foi muito muito útil pro time, foi muito, colaborou demais com a maneira. O Inter fez uma boa partida, ao meu ver, embora, é o que a gente tava falando agora um pouco antes, a gente teve no Beira-Rio uma arbitragem que não queria jogo, uma arbitragem que melou a partida, complicou a partida, estragou o começo de noite de muita gente que parou, sentou para ver um jogo de futebol.
Wilton Pereira Sampaio.
Ele mesmo. E acabou assistindo um show de ego e esquizofrenia de um árbitro despreparado. Ainda assim, acho que ganhou o time que jogou melhor e que foi mais prejudicado pela arbitragem, se é que
dá para ser.
Dá pra gente medir, né? Quem foi mais, quem foi menos.
E impressionante também como o D'Alessandro parece muitas vezes joga sozinho nesse time do Inter. Isso tem até trazido um pouco de dor de cabeça para os dirigentes, porque o clima no vestiário não é dos melhores, né? Já pela segunda vez o D'Alessandro e o Williams já se estranharam no vestiário, tendo que ter separado pelos outros companheiros de grupo.
Sobre o Damião, tem que ser agora, né? O Gabigol agora vai para a seleção, o Oswaldo vai ter que dar moral para ele, ele vai ter que mostrar alguma coisa diferente, pelo menos algum tipo de desconforto real, de inconformidade com o próprio futebol, que está faltando. Quando ele fez o primeiro gol dele no Paulistão, que ele já estava sendo pressionado, dizem que até chorou, né? Não dá para ver direito pela televisão, parece que chorou, se emocionou. Dessa vez eu tô achando ele tranquilão.
É isso aí,
é,
né?
É isso aí, uma hora vai sair o gol. Acreditando num discurso que era um discurso pra confortá-lo pra mídia, pro mundo externo. É, parece que ele tá absorvendo isso. Não senti ele nem um pouco preocupado com o jogo em si. Mais uma vez, um Damião.
Você sabe que eu tenho dois amigos ingleses, Leandro, que vieram para a Copa do Mundo e me perguntaram por que o Damião não estava na Copa. Aí eu, né, relativizei a concorrência, né, se lesionou. E eles disseram que foram, acompanharam o Brasil nas Olimpíadas e ficaram impressionados com o Damião.
É, inglês...
Muito jovem, muita frieza para finalizar, muito tranquilo com a bola... Que eles tinham certeza que ele seria o 9 dois anos
Paulo,
depois.
Paulo, quando você disse da concorrência, aí eles viram com os concorrentes como o Jô e Bernardo, e aí, mano, que...
aí,
rapaz, deve estar mal, hein?
É que inglês é um bicho excêntrico, não à toa, Vitor Binder gosta muito deles.
Vitor Binder que me confidenciou em meados da primeira fase
da Copa,
que por ele a Escócia seria campeã de todas as Copas do Mundo.
Todas não, mas merecia o título porque eu acho que o mundo ia parar de tanta festa. Coito do exagero. O que eu disse pra você exatamente foi que a Escócia... É, ainda mais nessa coisa do futebol frio, deveria ter um lugar em todas as Copas do Mundo. Eu não defendo essa tese, mas é apenas uma...
Divagação.
Uma divagação. Deveria ter um lugar em todas as Copas do Mundo, porque era certeza que a gente teria uma festa única na arquibancada durante o Mundial, e ali é um espetáculo à parte, que também compõe o que é toda aquela situação do futebol. O espetáculo do futebol não é só dentro de campo, é na arquibancada também. E que nem os escoceses, acho que ninguém faz.
Eu ficaria muito feliz.
Discorda, Matias, você que é especialista?
Eu acho que os escoceses são apaixonados tanto quanto os turcos, assim. Quando uma das duas seleções participa de competições internacionais, eu lembro daquela Turquia da Eurocopa em 2008, os próprios escoceses em 98 também na Copa da França, dão, é uma movimentação assim impressionante.
Vou contar uma história, acho que já contei aqui.
Pintadinha histórica.
Essa é muito a valor mesmo. Quando os ingleses... Tinha um torneio no final da temporada na Inglaterra, onde jogavam os países do Reino Unido, né? E quase invariavelmente chegavam à decisão Escócia e Inglaterra. O jogo era sempre um Wembley. Sempre um Wembley. Em 70, houve uma acusação, depois provou-se infundada, de que o Bob Moore, jogador inglês, tinha roubado um bracelete de uma senhora, salvo engano, num hotel.
Música você vai cantar?
A música. E aí, foi provou-se que não era verdade e tal, mas os escoceses, quando chegavam nesses jogos, aí vamos falar sobre a torcida contra a Inglaterra, pelo que a história diz, tomavam conta, dentro de Londres, de 95%, 97%, 98% do estádio. E o Bobby Moore era o cara que sentia a pressão de torcida, e eles cantavam uma música que era Where's the bracelet? Where's the bracelet? Where's the bracelet, Bobby Moore? It's in your handbag, it's in your handbag, it's in your handbag, Bobby Moore. Então, os escoceses são malucos.
Sensacional.
O Rangers, da média de superior ao Celtic um pouquinho,
jogando
quarta, terceira divisão depois do rebaixamento. Quer dizer, ali é uma coisa diferente, é uma outra cultura, é uma coisa que só quem conhece aquela situação pode entender. Para nós é mais ou menos como viver, em termos de educação, na Dinamarca ou no Brasil. Só um dinamarquês consegue. Dinamarquês não deve conseguir entender na prática o que acontece aqui no Brasil. O brasileiro não consegue entender como as coisas funcionam lá. É mais ou menos a mesma coisa com torcidas.
Tá bom, mas o brasileiro também não é obrigado a saber o idioma inglês e vocês cantaram uma música em inglês
onde
aí.
Onde está o bracelete? Onde está o bracelete? Ora, Bob Moore está na sua bolsa.
Só pegando um gancho aqui do Vitor Mino também, teve um amistoso. Aliás, nunca é amistoso entre Escócia e Inglaterra, né? Mas teve um contra. Em 77, comemorando os 25 anos de reinado da Rainha Elizabeth...
Achei que era comemorando o gol do Basílio. Né?
Não. entre Escócia e Inglaterra, novamente o Wembley, que a Escócia ganhou, acho que 1-0, porque é um placar...
Jogo do Rod Stewart.
Um placar típico desses encontros. E que a torcida escocesa invadiu o gramado, brigou com a polícia, e um desses invasores era o Rod Stewart, que era... torcedor escocês, né, também do Celtic.
Nunca imaginei isso.
Mas invadiu o campo. Tem fotos dele com as longas melenas.
Um mito, Rod Stewart.
Invadindo o gramado de
Lembrando Wembley. Que no jogo Inglaterra e Uruguai, aqui na Copa do Mundo, havia a bandeira da Escócia.
Sim, havia um escocês em chamas.
No meio da torcida uruguaia, torcida contra os ingleses.
Eu tive a chance de ir num clássico de Edimburgo, Hibs e Hearts, e foi sensacional. Até porque daquelas coisas só acontecem em estádio, eu cheguei para comprar o ingresso, fui informado que, como era clássico, você tinha que provar que você tinha ido a 70% dos últimos 15 jogos. porque favorecem quem tem frequência. Eu expliquei que era um brasileiro e tal, não teve conversa, fiquei lá fora. O
programa Avante na Escócia,
hein? E aí, Avante, e aí surgem aquelas coisas que você não sabe de onde, um senhor andando e me dá o ingresso, porque o filho dele não pôde ir. E eu assisti na torcida do...
A mística brasileira.
Do Habs com a... Foi bastante legal o jogo. 3-2, pênalti inventado, invasão de campo.
E as torcidas pra quem?
Uma loucura. Eu estive no Habs, que era o local.
Então
foi
você
mais fácil.
Pro Habs.
É, por tabela. Era o time local, na torcida do Habs, que eu não ia conseguir ingresso nunca. Mas chegaram escoltados e tal. E Edimburgo é uma cidade pequena,
que,
né?
E que cidade?
É sensacional.
Eu queria abrir uma empresa de alimentícia na cidade, chamaria Edimburger.
Sensacional. O Internacional foi aos 25 pontos, o Santos parou nos 20, é o sexto colocado, o Santos, acredite se quiser, Santos é o sexto melhor time do Brasil neste momento, Leandríssimo e a mim. Para fechar os paulistas que jogaram no domingo, Palmeiras 1, Bahia 1, jogo no Pacaembu, Palmeiras a 7 partidas sem vitória, já é o 13º colocado com 14 pontos, e tem uma pequena gordura aí, porque até começou o campeonato mais ou menos, mas já são só 3 pontos para a zona de rebaixamento. Tem muito o que falar do Palmeiras. Comece com você, Leandro Yamin, seu rápido testemunho do que viu numa tarde de inverno, mas de muito calor na cidade de São Paulo.
Pois é, um dia bonito, céu de brigadeiro, tudo mais, só faltou mesmo um bom futebol.
Você sabe de onde vem céu de brigadeiro?
Sim,
Leandro,
é brigadeiro... Você quer explicar?
Não, eu quero que você explique.
Brigadeiro é um cargo da aeronáutica, né? Então, quando o céu de brigadeiro, o céu tá limpo, que aí é bom pro cara.
Sensacional.
É, eu ouvi dizer que Jamie Oliver nunca pega avião quando tá céu de brigadeiro.
Tudo sensacional. E aí, esse...
Meu Deus do céu, hein?
Palmeiras e Bahia... Mais um gol do Chiesa.
É, e começou a coçar o banco do Gareca, né? Porque já estava na hora do time deixar de ser tão vulnerável. O time, do ponto de vista tático, ele joga de maneira até semelhante ao Corinthians, que é tão forte do ponto de vista defensivo. Com uma espécie de 4-3-3, ou uma espécie não, 4-3-3, com os jogadores... No caso do Palmeiras, os jogadores que participam abertos, o Leandro e o Mouche, no caso de domingo, participam muito pouco da partida. O jogador que tem que ajudar o primeiro volante, que no caso do Palmeiras é o Wesley, participa muito pouco, é muito burocrático. Quando pega a bola no ataque, não é produtivo, não é rápido, não arrisca. O centroavante não segura a bola, ao contrário do centroavante do Corinthians. Então, taticamente é parecido, mas na prática é realmente muito diferente. A gente viu... um contra o outro no domingo, sabe que a diferença tática, a diferença técnica entre as duas equipes é realmente imensa. Mas eu acho que o Gareca está abraçado a um Palmeiras que fez um bom segundo tempo contra o Cruzeiro no Pacaembu, numa derrota em que ele colocou 3 atacantes e acabou dando certo, o time marcou na frente, que só funcionou naquele dia, não funcionou mais. E o Palmeiras continua vulnerável. O meio de campo continua pouco habitado, com poucas pessoas. A defesa do Palmeiras é lenta, mais uma vez mostrou-se lenta. Eu não sei se isso explica a opção do Gareca pelo Marcelo Oliveira no lugar do Tobi, porque é pelo menos um jogador que tem um pouquinho mais de velocidade. Não sei, a única boa notícia do Palmeiras em mais uma semana aí, em dois jogos em casa... É o Vitor Luiz, fez o lateral esquerdo, que fez...
Jogou bem, hein?
Fez duas partidas boas, me parece um jogador...
O lateral consegue cruzar direito.
Surpreendentemente, falamos aqui antes do programa, ele foi a maior nota do final de semana na bola de prata placar, que isso não é grande referência, ao menos nos números o cara foi o melhor da rodada.
Mas é um Palmeiras ainda bastante frágil, que toma... sofre ataques... agudos, assim, de infiltração, de andar, muito mais do que consegue fazer. E na hora dos melhores momentos, do cômputo final da partida de ontem no Pacaembu, sofreu mais do que agrediu. Poderia, por muito pouco, não perdeu a partida. Se a gente for analisar as chances que um e outro time criaram.
Eu vou falar uma incoerência, mas o Gareca não vai cair, né? E talvez...
Mas já.
Não, assim, deve ser diferente para um treinador lutar, de repente, contra a zona de rebaixamento, ou contra o rebaixamento, com a certeza de que ele não vai cair. Certeza daquelas, porque não dá pra você garantir um técnico nunca, mas é diferente de clubes que vão estar se arrastando ali na zona do agrião e vão trocar de técnico.
É.
Tendência é que o Palmeiras, brigando pra não cair, que seja assim, mantenha o treinador.
E tem um outro negócio, o Gareca, que foi super lúcido até agora em tudo que falou, ontem ele já começou a falar uma coisa diferente. Ontem ele falou que gostou da atuação. Não dá pra ele ter gostado. Aí já começa a ficar... Aí já começa a ter um choque.
Mas acho que ele tá querendo
polemizar, talvez.
Uma vez... vou contar a história do passado. Eu fui fazer na época de torcedor, fazer um protesto. E...
Baderneiro, senhor.
Não, meus protestos eram educados, eram inteligentes. Ao contrário. Por isso que eu não gosto muito do jeito que as coisas são hoje em dia. Eu acho que o torcedor tem direito de cornetar o time e protestar. Não tem direito de xingar, não tem direito de até xingar um pouco, mas não no treino, porque aí fica complicado. No estádio tem, mas não tem direito de agredir, essas coisas. Aí, o treinador em questão estava dando treino e ele me chamou no campo para conversar. E ele virou e falou assim: se vocês continuarem pressionando eles, vai piorar. Porque eles não têm aquilo para lidar com a situação. Ou aquilo, eu pulei a palavra aqui. Eu acho que o Gareca pensou nisso, Leandro, quando ele deu a declaração. Porque ele tem ali um monte de situações complicadas para lidar. Primeiro, um elenco que está ali entre os, sei lá, 7, 8 piores do campeonato. Está no nível dos 10 piores do campeonato. Pronto, da metade para baixo. Alguns jogadores trazidos, que são do outro país e precisam de algum tempo de adaptação. Um jeito de arbitragem diferente. Ele é um treinador acostumado com a cultura argentina, onde o atleta naturalmente está sempre muito próximo do outro, onde ele entende as coisas na parte coletiva com muito mais facilidade e velocidade do que o atleta brasileiro, que é mais indisciplinado e acredita muito no seu próprio talento, né? Então ele tem que lidar com diversas situações e com pouco tempo de treinar, né? Ele teve um mês e pouco ali de preparação, era para estar um pouquinho melhor, eu também acho, ele achou, estava falando disso ontem na entrevista coletiva, mas não muito melhor, não muito melhor. Tentaram contratar centroavantes e o nível foi caindo. O melhor deles, dos citados, era o Lucas Prato, né? O segundo, o Facundo Ferreira. O Cristaldo já é um centroavante, para mim, medíocre para baixo. E o William José, que é um jogador que até tem alguma qualidade, mas, por exemplo, no São Paulo ele não funcionou porque era extremamente tímido. Jogador que mal conseguiu. Me falaram que ele demorou 6 meses para conseguir dar boa tarde quando chegava no CT. Tão tímido que o sujeito é.
Eu peguei um avião uma vez com ele.
E só uma coisa, e vai lidar com uma situação agora de jogar com um time grande pressionadíssimo no ano do centenário.
Eu peguei um avião com ele uma vez e até tentando ser simpático, sentei do lado dele, cumprimentei ele pelo gol que ele tinha feito na semana anterior contra a Universidade de Chile.
2 gols, né?
No Estádio Nacional, mas um dos gols foi um golaço. Ele resmungou qualquer coisa.
Tímido, né?
Muito tímido.
Que é da personalidade, né? Complicado.
De toda forma, pra fechar, Paulo, detectei ontem o primeiro sinal de incômodo. Sobretudo porque se já tinha passado batido, e passa batido porque no Brasil não tem muito essa coisa do capitão, né? Mas o Gareca colocar a faixa de capitão no Wesley é um pouco aberrativo, porque se existe uma pessoa que não representa coletividade dentro de campo, esse alguém é o Wesley, ele não pode ser considerado o capitão na fase que está passando, na fase que ele está passando dentro do time do Palmeiras.
Na vida, né, que ele está passando.
E ontem a torcida, o que o Leandro jogou é uma coisa que a torcida fica brava com o jogador, mas em dada hora, entra o Mendieta, não sai o Leandro. Entre o Patrick Verde não sai o Leandro, já deixa de ser o foco o jogador, passa a ser o técnico. A torcida se incomoda com o técnico e não tira o jogador que estava claramente fora do ele não estava no Pacaembu.
E só um detalhe em relação ao Leandro: ele não faz um gol desde o jogo contra o Criciúma pelo Brasileiro. Nesse jogo, os gols do Palmeiras foram do Leandro e do Allan Kardec. Ou seja, o Allan Kardec, que ficou vários jogos sem jogar no Brasileiro, já voltou às redes. Nesse final de semana também. Não, já tinha na estreia dele pelo São Paulo contra o Bahia, já tinha feito o gol. E o Leandro segue em branco.
E aí a gente vê hoje a reapresentação, tudo mais, Academia de Futebol. A assessoria de imprensa do Palmeiras, por coincidência, não colocou o Leandro para falar com o jornalista, para responder sobre as críticas da torcida. O que eu que tento não ser ingênuo com essas coisas, me parece um posicionamento contrário ao posicionamento que o Gareca tentou fazer com a bola rolando ontem. O cara teve que encarar e responder algumas coisas que são incômodas de serem respondidas.
Vai ser difícil pro técnico, ele vai chegar lá com os mesmos jogadores, levantar o moral, se fazer entender, os jogadores conseguirem entender, depois conseguirem cumprir. Não tem jogo realmente fácil no Campeonato Brasileiro, né? Porque tá tudo ali.
O Palmeiras é fácil, né?
Não é fácil. Não é fácil.
Palmeiras em casa? Você é técnico da Chapecoense. Você recebe o Palmeiras.
É agora.
Não, é um jogo muito... Não, tô falando sério.
É verdade. Não, o time é um jogo menos difícil que o jogo contra o Cruzeiro.
Time muito fragilizado, emocionalmente mesmo. O time já tá
se
entrando
um
meio...
Gol, não consegue reagir.
Já entra meio assim... Pra ganhar um jogo vai ter que ser uma coisa...
Que é uma situação pra gente fazer uma comparação parecida com a do Flamengo.
É, mais ou menos isso mesmo.
Eu até acho que o elenco do Flamengo, não sei, mesmo nível, um pouquinho melhor, será?
Tem a briga uma é boa, outra hein? Peça que pode dar alguma coisa, mas é os dois elencos dos piores que eu já vi de ambos os times.
E aquela coisa que o...
O Flamengo que perdeu pro Chapecoense, por exemplo.
Só pauta aí, Pedro.
Palmeiras também.
Aliás, perdeu com o... Tinha um erro do Rogério contra o Chapecoense e outro no final de semana, a gente pode falar disso depois. Mas e o empresário que...
Tá atrás do Valdívia?
Dá pra contar essa história?
Sensacional.
Isso tem que virar um livro, cara.
É por isso que eu tô falando.
Esse cara é um...
Prenda-me se for capaz.
Não, eu finalmente tô começando a admirar o Valdívia. Ele realmente é capaz de coisas...
Ele é um vago.
É um fanfarrão.
Ele é o vagabundo mais ilustre que temos, assim. Ele é uma referência de vida mesmo. Como trabalhar pouco e enriquecer fácil. É, porque é sensacional. Chico Malta... O Palmeiras trazendo o Ilha José mostra que o clube, apesar da má fase, segue com trâmite no futebol europeu ao trazer um jogador do Real Madrid?
Jogador do Real Madrid? Rapaz, você fala jogador, eu tô pensando se Hugo Sanchez vai vir pro Palmeiras, Butragueño, se vai vir até o Zidane. Você tá falando de William José, né?
William José.
O Louro José.
É Louro José.
Cara, o que acontece com o Palmeiras? Vocês podem me explicar?
É, o Palmeiras
O divisor de águas do Palmeiras é o Beluso ou vem um pouco antes com o Mustafa Kutus?
Muito antes.
Parmalat?
Mas essa gestão especificamente acertou pouco, no mínimo.
Não, mas eu acho que o que acabou de afundar tudo, que ela tá tentando sair, ressuscitar o defunto, mas quem matou mesmo foi
o
Friis e companhia. Não. Esse ajudou, matou,
eu acho que não.
Acho, não acho.
Mas essa tá mal também,
mas
né?
Mas eu acho que o Palmeiras, ele vem é um zumbi já há muito tempo, né? Não dá pra culpar uma diretoria.
Palmeiras se auto-sabota. É. Vou contar mais uma história pra vocês entenderem como o Palmeiras se auto-sabota.
Só uma coisa antes de você contar. Pra mim, essa gestão é pior do que de Mustafa, de Beluso e de Delamonte.
Concordo.
Uma vez o Palmeiras anunciou que tinha fechado um patrocínio com a Fiat, era o maior do Brasil, 16 milhões de reais na época, se não me engano. Aí defeitou, toca meu celular, eu trabalhava na CBN, é um conselheiro do Palmeiras, querendo me dizendo que é mentira. Eu falei assim...
É mentira?
Eu falei, você vai falar, você pediu off. Tudo pede off eu guardo, a não ser que seja caso de corrupção. Aí... Ele pegou e falou assim, não, mas eu posso te provar. Eu falei, como você vai me provar? Eu vou lhe dar uma cópia do contrato. Eu nem liguei pro sujeito, não levei a história adiante, achei que não fosse sério. Passam 2 dias, o cara me liga de novo, estou com a cópia do seu contrato. Peguei o contrato, não acreditei que era verdadeiro, falei, pode ser manipulado, não vou entrar nisso, deve ser algum cara querendo que não goste de mim, o cara quer que eu publique uma coisa errada pra virar motivo de piada. Eu tava encarando desse jeito. Ele falou, não, vai checar que tá registrado em tal lugar. Fui. Era verdadeiro. O patrocínio era de 8,5. Saiu de dentro do Palmeiras a notícia. Quer dizer, o clube se auto-sabotou. Esse é o grande problema do Palmeiras. O Palmeiras faz isso há muitos anos. As brigas que tem que ser resolvidas lá, em algum momento o clube tem que ser a prioridade, não acontece. Elas são... tudo vira... Tudo não, mas boa parte das coisas se tornam públicas. E aí... Fica difícil você conseguir uma unidade lá dentro, que obviamente reflete no time, na questão financeira, na capacidade de pensar o futebol à frente dos outros. É uma série de problemas ali. Então eu acho que isso vem, que eu acompanho, no mínimo desde o começo dos anos 80.
80?
80.
80.
Só lembrar que o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista em 76 contra o 15 de Piracicaba e ficou, foi quebrar o tabu quando a Parmalat colocou dinheiro. E antes disso, ameaçou ganhar alguma... Estou pensando se ameaçou ganhar alguma vez. 78, podia ter ganho do Santos, perdeu semifinal. 80, 81 não. 82 não, 83 não, 84, 86 com a Inter de Limeira. Podia ter sido campeão, quer dizer, teve pouquíssima chance de ser campeão. Um tempo em que os times grandes, bem trabalhados, de acordo com a necessidade da época, chegavam constantemente às decisões.
Mas tinham bons times o Palmeiras nos anos 80. Outros. Você acha, Vitor?
Abaixo dos outros.
Ah, tipo, 86 era um bom time, por exemplo.
Era um bom time.
Palmeiras andou, assim, o Palmeiras chegou a ser eliminado até por departamento de doping, né?
É, agora, o que o Vitor falou dessa coisa interna, essa briga, desses clãs, parece clãs da Camorra, né, que ficam se auto-sabotando o Palmeiras.
Mas existe.
Existe.
Existe isso. Tem uma divisão regional lá dentro do Palmeiras. É, e meu padrinho, que conhece como poucos ali o que passa dentro do Palmeiras, me confirma isso, que é um napolitano que não vai com a cara de um calabres e... Trazem as tetas...
O Calabres sempre ganha.
É. Trazem as tetas lá da bota pra casa. E, pra mim, um dos motivos que faz o Palmeiras se sabotar é justamente se prender demasiadamente à raiz italiana. Eu não digo que é pro Palmeiras negar o seu passado, mas o Palmeiras está cada vez mais com uma mentalidade de clube de colônia.
Se apequena,
perfeito.
Né? Você acaba se apequenando.
Até porque o Palmeiras, que é o clube...
E o Palmeiras é gigante.
O Palmeiras, concordo contigo, quando você vê o Forza, Avante, parece que fala para os italianos...
É Forza.
E não fala para... O Palmeiras é um time de massa.
Forza.
O Palmeiras é um time de povo. Palmeiras deixou de ser, o Palmeiras é um time de origem italiana, mas é um time de povo. Se você pegar, por exemplo, hoje em dia os italianos...
Nordeste cheio de palmeirense.
Não, e hoje em dia os italianos torcem também pro Corinthians, torcem pro São Paulo.
E temos aqui dois exemplos de palmeirense no estúdio que não tem raiz italiana.
É, mas aí tem o seguinte, né?
E o terceiro corintiano que tem.
Sim.
Impressionante.
O Palmeiras e o São Paulo, hoje, tem em suas lideranças políticas... um certo gosto por se aproximar do que se convencionou a caricaturizar o torcedor, né? O São Paulo vai dar com essa coisa dos dentes e tudo mais, o Palmeiras com essa coisa do italianismo.
Todos os times fazem isso, Leandro.
Mas o time que tem mais sucesso recente no futebol paulista é o time que está justamente indo contra o que sempre foi.
Não vai.
Que no caso é o Corinthians.
Não vai.
O Corinthians isso
não vai contra. Povo. Só vai contra na hora de botar o preço do ingresso. O discurso é igual.
O discurso é igual.
O marketing é o mesmo.
Tanto que o São Paulo é o contrário. O São Paulo justamente faz uma política de ingresso que não está de acordo com o discurso da diretoria.
Exato.
Porque hoje no Morumbi não tem todos os dentes na boca.
Mas o que é mais importante, o preço do ingresso ou o discurso? Para mim, o preço do ingresso é mais importante. Se o preço do ingresso está caro, é uma política...
Para você formar a imagem do time...
Ah, mas a imagem...
É o discurso.
Mas a imagem é secundária. Não importa quem vai no jogo.
O
dia de jogo.
O garotinho jovem não quer ser... O menino de 5 anos que vai escolher o time, 6 anos de idade, ele não quer ser, por exemplo, o Bambi. Não quer.
Esses ele quer ser um bando de louco.
Quer ser o guerreiro.
Esses molequinhos estão torcendo tudo pra Real Madrid, Barcelona.
É que esses são melhores ainda em marketing, né?
Ele quer ser Diabo Vermelho.
Só contar a história aqui que eu ia contar do...
Uma história.
Dessa briga entre os clãs. Eu frequentava a mesma padaria que o Friso. E a gente tomava um café às 5 da tarde, sempre juntos.
Sem açúcar.
Isso bem na gestão Beluso. E eu me lembro muito bem, toda vez, depois dos jogos do Palmeiras, que o Palmeiras ia mal... Ele vibrava, ele fazia questão de vibrar na frente de todo mundo na padaria.
É sério isso?
É. Todo mundo na padaria sabia, o chapeiro, que era palmeirense, ficava a pé da vida. Falava, o cara torce contra o time dele. E ele falava, esse Beluso tem mais é que se ferrar, esse cara não sabe dirigir o clube, ele se acha um grande economista, mas não tem capacidade. E ele vibrava a cada derrota.
Mas,
então isso explica tudo.
Eu imagino que tem a oposição dos clubes também, eu acho que pensa dessa forma. Talvez o Friso seja o único que, não o único, mas um dos que externava isso. Mas tem muita oposição que vibra internamente com a derrota.
E todos os times, hein? Não é só no Palmeiras.
Estou falando todos os times.
É que não externam e não sabotam, mas torcem contra.
Torcem contra.
Pra fechar só para informar, Marcelo...
Ele mesmo. Janúbilo? Não, pode dizer. Foi demitido o diretor de marketing do Palmeiras e Bruno Oro agora assume as duas funções.
Por justa causa, né?
Diretor de marketing que assumiu com a missão de ter um patrocínio deixa o time sem patrocínio no mês.
E o...
No mês que é o mais importante. Você imagina, né, cara? E é o mês que todo diretor de marketing gostaria de ter. O Palmeiras chega no dia 4 sem o calendário ainda das festividades.
E o Brunoro que...
E sem o diretor, é uma situação...
E o Brunoro que, do jeito que o Brunoro trabalha, ele pode acumular 7 funções, porque não faz nada em nenhuma delas, assim até eu.
Engana na 7.
Eu entrevistei o diretor de basquete do Palmeiras no último fim de semana e falou pra mim. O Brunoro falou bastante que vinha. O Brunoro sabe, nunca entrou num ginásio. E é o cara que falou que ia trabalhar junto, que estamos junto, que eu sou o seu braço direito.
Aliás, continuamos com falta de protagonismo na seleção brasileira, mas esse é outro assunto, né? Arbitragem bem brasileira do jogo da vitória contra a Argentina.
Não, e em relação também ao Brunoro, né? É impressionante que, tipo, as críticas todas da torcida do Palmeiras se direcionam ao Nobre, que é quem dá a cara, mas a incompetência de toda a gestão, né? O Nobre não é o único culpado, não tô passando pano pra ele, mas o Brunoro é um cara que tinha que
dar... passa pano.
Tinha que dar cara a tapa também.
O Palmeiras.
Afinal, ele também assume todas essas funções, não cumpre nenhuma.
E pautinha para blog do Birner, hein? Henrique e William José, os salários somados, dividido pelos gols. Pegar o salário que o Palmeiras não quis pagar pro 3? Kardec, dividir pelos gols do Kardec. Aí depois a gente faz a conta.
Ah, se contar as assistências e movimentação.
Não, Kardec
foi o melhor jogador do São Paulo.
Eu nem gosto muito daquela história, sabe, de que o gol, cada gol do cara valeu 200 mil, sabe? Porque, enfim, o futebol não é uma coisa tão raiz exata também. Depois o cara não faz gol, mas jogou bem. Agora, trocou um centroavante certo por dois pra lá de duvidosos. E imagino que só o William José já vai ganhar o que talvez o Kardec pediria. E tem o Henrique por tabela, enfim. Planejou-se muito pouco o elenco, a gente falava do Valdívia, que até agora não saiu, mas que anuncia a saída faz 50 dias, né? Desde que ele se apresentou pro Chile. Deu tempo já de contratar
o meia. Rolê.
Né? Deu tempo de contratar o meia.
Curtindo a vida doidada.
Palmeiras, de toda forma, pega Atlético Mineiro e São Paulo e tem tudo pra passar o seu aniversário na zona de rebaixamento.
Tudo.
São Paulo 1, Criciúma 1 no Morumbi, mais uma vez com um ótimo público.
Recorde
de
público.
Pros padrões brasileiros. 1-1, gol do Kardec, assistência do Ganso. Na sequência, o Criciúma bateu uma falta ali que o Rogério... Para alguns falhou, para outros apenas
claro que falhou, né?
Se afastou mal.
Posso fazer uma perguntinha? Posso fazer uma perguntinha para o Vitor Birner? Vitor Birner, você disse certa vez, muitos anos atrás, analisando o ambiente do Morumbi, quando em jogos grandes de São Paulo, que você acredita que o São Paulo tem um público fiel, importante, que apoia, mas chega um certo limite de lotação de estádio.
Quando ultrapassa o limite desse público.
Que ele passa a gelar.
Isso.
A partir dos 20
mil,
na minha concepção.
Tá acontecendo quando o time ganha, quando o time tá ganhando, faz gol, é uma coisa sensacional. Quando o time toma o gol, por exemplo, o São Paulo tomou o gol, eu fui no jogo, o São Paulo tomou o gol, o estádio ficou mudo. Mudo. E tem aquelas coisas, aí um setor grita o nome do Luiz Fabiano, que também não resolve nada desde que voltou, quando o Fabiano não tá nem no banco, né? O outro defende o Pato, que continua no outro mundo, apesar dos elogios que tem recebido. Aí o outro xinga o outro setor. Quer dizer, até a torcida é fragmentada. Não dá. Nessa hora, as coisas pessoais têm que ficar em segundo plano e todo mundo deve apoiar.
Não, e os quatro setores do Morumbi é uma esquizofrenia, né? Tipo, cada um tem a sua particularidade. Então, e o curioso é que agora retomaram a diferença de preço, né? Mas quando eram o mesmo preço, não mudava o perfil.
Isso é curioso.
Mantinha-se o mesmo estigma. Em
eu vou onde eu consigo comprar o ingresso. Então, aos sábados eu tenho conseguido folgar, então eu posso ir aos jogos. Sábado, contra a Chapecoense, eu fui no setor amarelo.
O antigo setor amarelo, né? Que agora é tudo vermelho.
Agora é tudo vermelho. Lesse, eu só consegui ingresso pro azul. É muito diferente.
É prova de fogo.
Então, não vou falar nada, mas deixa eu ver.
Não é pior que o vermelho.
Vitor Birner, se é um era amarelo e azul, agora é tudo vermelho, por que você continua falando azul e amarelo?
Porque é o referencial.
É o referencial que ficou.
Mas é tudo o mesmo preço.
Não, agora mudou de novo. Não.
Mas então é vermelho escuro e vermelho claro?
Mas pro sócio-torcedor... Pro sócio-torcedor continua o mesmo preço.
É que eu trouxe cadeiras vermelhas amarela, do México.
As cadeiras do México?
Amarela R$10 e...
Que não quebram tão facilmente.
E eu vi dizer que essas cadeiras, se você senta e se não tiver dente, você recebe um choque.
Mas é elas não se quebram tão fácil quanto de outros estádios aí.
E quando quebraram, não teve nenhuma ameaça de punir o time.
Aliás, eu queria entender... São resistentes. Em qual momento da história do mundo uma cadeira de plástico se tornou tão mais confortável que um pedaço de cimento?
Você já fez a conta do valor de cada cadeira?
Não, eu não perdi.
Faça isso. Vá, por exemplo, no prejuízo, a última que teve 258 cadeiras quebradas, eu não lembro do prejuízo, o valor exato.
40, 50 mil reais.
Veja quanto custa cada cadeira.
Eu tô curtindo.
Quanto, Vitor? Por favor.
Eu não lembro exatamente, mas era um valor
alto. Tô aprendendo a fazer uns macarrões.
Eu acho estranho uma cadeira de plástico custar aquilo.
Aliás, eu queria até falar com o Vitor.
É estranho, né? Deve ser Felipe Stark.
É do Felipe Stark.
Não, eu lembro que quando lançou, só quando lançou a tal das cadeiras... Moscão, engenheiro do estádio, se apoiando na cadeira, mostrando que ela não quebrava.
Matias, eu tô aqui com... A gente tá com o André Vidiz hoje, do Sem Firula, nosso parceiro, no blog. Ele diz que é R$174 cada cadeirinha de plástico.
Aí você imagina que você vai na empresa, compra um monte, não tem nenhum descontinho, ou será que você já tá com desconto?
Não entendo de descontos de cadeira de estádio.
Pois é, mas falando do jogo que você perguntou.
O jogo.
O São Paulo não fez uma grande apresentação, mas o suficiente para ganhar com tranquilidade do Criciúma.
Melhorou em relação ao Chapecoense também, o jogo contra o Chapecoense também.
Melhorou bastante.
Criou mais oportunidade, o Pato perdeu duas chances claras.
Três.
Uma estava impedida, já estava marcado impedimento.
Pato Dagoberto ou Dodô, Vitor Vila?
Então, hoje eu estava pensando que Pato Dagoberto, Dodô e Denilson, eles fazem parte do mesmo planeta.
Não, mas eu acho que o Pato
mas o Pato
concurso,
é um planeta mais distante, eu acho.
Acho que Patolândia é único, viu?
E o Dodô teve seus momentos também.
Pato
teve
é Plutão,
não teve momento nenhum. Não teve momento nenhum.
Os 5-0.
Eu disse Plutão.
Aí voltando ao jogo.
Então nunca existiu, né?
O jogo.
Nenhum Pato.
Eu acho que o mais importante para o São Paulo conseguir um pouquinho mais de qualidade de criação foi a movimentação do Kardec. As pessoas não olham muito para isso, mas várias vezes, por exemplo, ele se movimentando, ele leva dois jogadores com ele na marcação, cria espaço, por exemplo, para o Pato ficar no mano a mano e com o drible entrar na área.
Não quero fazer trocadilho, mas o Kardec tem espírito coletivo, né?
Tem espírito coletivo mesmo.
Pato no mano a mano deve ser...
O Kardec ganhou boa parte das bolas por cima, colocou o Pato uma vez na cara do gol, fez o gol dele, faz um certo sacrifício, porque o Pato foi mais um centroavante que o Kardec no jogo, porque o Pato ficava mais centralizado, o Kardec saía bastante pelos lados. Pro torcedor do São Paulo que fica imaginando, quando voltar o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano pra mim seria reserva, tá? Quando o Oswaldo estiver inteiro. Mas, de qualquer maneira, quando voltar o Luiz Fabiano, se o Muricy vai fazer Pato, Luiz Fabiano, Kaká e Ganso, o Luiz Fabiano não vai se movimentar como o Kardec vai ficar mais preso de um lado, o Pato vai ter que criar pelo lado e lá ele não consegue fazer nada há muito tempo. Quer dizer, não é uma esperança pro torcedor do São Paulo. Rodrigo Caio machucado.
6 a 8 meses.
Mesmo, e uma coisa, o São Paulo tá com problemas financeiros, com todos os clubes, e tem esperança de vender jogador até o final do ano. Os dois principais, com mais chances de serem negociados, o Carlos Brigadar falou inclusive no Cartão Verde, era o Ademilson e o Rodrigo Caio.
O Rodrigo Caio até estava sendo observado pelo Barcelona, depois da...
Isso.
Barcelona! Depois da atuação dele...
Rodrigo Caio.
Depois da atuação dele no torneio de Toulon, que ele foi considerado o melhor jogador jogando de volante, sim, bem lembrado, era um dos jogadores de São Paulo que podia realmente sair nessa janela. Já o Ademilson, eu acho que é mais complicado. Tem que ser ali na periferia, né?
Le Mans, Guingamp. Agora, esse negócio de gente... Nossa, o cara vai pro Barcelona, cabeça toda. Desculpa, mas eu cresci vendo o Ferrer no Barcelona. Ferrer, né?
Amor.
Esses caras não são pior que o Rodrigo Caio também, né? O Barcelona que a gente vê há 5, 6 anos aí também
Barcelona
é diferente
gastou...
do Barcelona histórico.
O Barcelona gastou uns tubos num zagueiro medíocre aí também.
O
que seria os tubos, né?
20 milhões de euros do cara. E o Coque recusou a proposta do Barcelona.
19.999 não é tubos. Ainda não é
tubos.
Já é tubo.
E conexões.
Quando que passa a ser tubos de dinheiro?
3-0 é goleada?
Depende pra quê. Pra quê? Não, 3-0 não é goleada.
Pra um zagueiro.
Pra um zagueiro. Pra um zagueiro?
É.
Qual zagueiro?
É um zagueiro, o Rodrigo Caio.
Bom.
Quanto dinheiro é tubos?
Acho que uns... Até uns 8, 9, 10 milhões de euros com o mercado maluco, dá pra pagar. Daria
você
pra pagar.
Como é.
Isso dá quanto? Tubos. 7 milhões de libras, então.
Agora eu acho que dos 15 milhões, 16 milhões de euros pra cima é tubos.
7-6 é goleada, Vitor Birner?
Goleada.
7-6 é goleada.
É, goleada. Sete gols.
Muitos gols.
Goleada dos dois, então, né?
Sim.
Eu perdi, eu goleei, mas perdi.
Mas 4-0 é goleada, 3-0 não.
Entendi.
5x2 é goleada, já, já, e por
quando
diante,
eu perder de 7x6, eu vou dizer que goleei também.
E não?
Perdi, mas goleei.
Quando você perde o jogo de 3x0, você se sente goleado?
Depende do 3x0.
É. Depende, é. Tudo depende.
E 6x3? Né?
6x3?
Goleado.
Tem 1x0 que eu me sinto goleado.
Uma vez eu perdi de 33x1.
Não perdeu, você pensa que perdeu.
Perdi, você não como tem isso? Ideia. Foi um jogo de futsal do Autônomos, que só fomos eu, Zago e 3 goleiros. Foi 33x1.
Que coisa, hein?
Acredite se quiser.
Eu quando era... 3 goleiros, hein?
Eu quando era... Dois
tiveram que jogar na linha, é claro. Né?
Você fez o gol?
Fiz o gol. Um belo gol, por sinal, viu?
É time... Como é que fala? É... Povo.
Foi o pior dia da minha vida.
Isso... 3 goleiros e 2 caras na linha. Revolução no futebol. Tem a cara um pouco do Autônomos quando tu entra no devaneio desnecessário.
São Paulo, 20 pontos, sétimo lugar. O São Paulo agora pega o Vitória.
Com 20 pontos, tá quase empatado com o Aécio Neves.
Que beleza.
Não pode falar de eleição.
O Vitória, que é o 15º. Passar rapidinho aqui os resultados da rodada. Botafogo 1, Cruzeiro 1. Vitória 2, Grêmio 1. Felipão assume o time pós-derrota.
E Grenal.
Figueirense 3, Sport 0. Chapecoense 1, Flamengo 0. Fluminense, que marcou logo no início, 2x0 para cima do Goiás. Atlético Mineiro 3, Atlético Paranaense 1. E o Jô... deu um perdido, depois disse que tava combinado, é uma beleza, né?
Eu não lembro qual foi o jogo. Ah, o Rafinha, do Bahia, ele colocou no Twitter, descobriram isso hoje, esses caras não tem noção. Na hora do jogo, ele não foi relacionado pra vir a São Paulo enfrentar o Palmeiras. Aí ele bota na hora do jogo o Twitter assim, Deus, obrigado, um domingo de descanso.
Nossa. É o fim do
Você acha que a capacidade, o senso crítico do rapaz.
O Bahia que é já apurado. Tá, o Bahia que já tá numa tranquilidade, assim, num mar de tranquilidade.
Vai chegar o Gilson Kleina, né?
Chega o Gilson Kleina e.
O amigo é o Vitor Biana.
Bom. Gilson Kleina, bom.
Aliás, que trabalho? Deve ser pra falar, mas por enquanto, Gilson Kleina ou Gareca?
Kleina.
Kleina.
Polêmica! É. Valor e
não quer cedo pra falar. Você fala as coisas no dia que você tá.
É muito cedo pra avaliar o trabalho do
Gareca. Se você falar, perguntar alguma coisa, tem que responder.
Mas é muito cedo pra avaliar o trabalho do Gareca.
Não, eu já não acho que é cedo. Acho que é cedo pra ter uma posição definitiva.
Valdemar
mas já jogou o suficiente pra ter uma posição.
Dá pra jogar melhor contra o Bahia?
Dá.
Tem que comer, não é pedir a cabeça, mas tem que começar a ser cobrado, porque há aquela coisa de fantasia, né? Eu vi um Palmeiras e Cruzeiro que eu achei o time com os mesmos erros da época do Kleina, e a torcida saiu do estádio falando que o time melhorou. Não melhorou o time.
Pô, perdemos em casa do Cruzeiro, mas jogamos bem, hein?
Mas eu não consigo entender essa coisa, não pode cobrar. Eu sou extremamente cobrado no meu trabalho, vocês são cobrados.
Cobrado pra caramba.
O cara faz trabalho em qualquer coisa, o cara trabalha na pizzaria, o cara é advogado, o cara é engenheiro. É médico, é pedreiro, ele vai ser cobrado.
Você cobra o seu pizzaiolo?
Se a pizza estiver ruim, você podia a pizza tiver chegar em meia hora. Mas gastar 1h10, eu vou ligar pra cobrar.
O Tata ninguém cobra, né?
Sensacional.
O Tom Cruise, ninguém cobra. Só
o Tom Cruise ninguém cobra, ao contrário.
Fim de titulares.
Tivemos uma foto dele lá, agradando o filho do Kaká.
Olha.
De nada, Vitor Bino, deixei.
Vitor, você tá no penhasco, você, uma mão segura Milton Cruz e a outra da Goberto.
Seguro.
Qual dos dois? E tá pesado os dois, qual?
Segura os dois.
Você segura os dois.
Uma situação dessa, segura os dois. Mas se tiver na porta do clube e for o pé pra dentro, o pé pra fora, eu empurro pra fora.
Sensacional. Valeu, Leandro Amin.
Valeu. Meu destaque final é o seguinte, muito se discutiu e muito vai se discutir nos próximos dias sobre dívidas fiscais de clubes. Sabem os senhores qual é o time que mais deve impostos no Brasil?
Uma vez?
Não. Brasiliense.
Não é.
Brasiliense. 304
milhões,
359.392 reais. Brasiliense.
E depois
põe na conta do Estevão.
296 milhões para a Receita Federal, mais 7 milhões de INSS.
E o Botafogo vem depois?
O Botafogo em seguida, o Flamengo em terceiro.
Dos 5 times dos maiores, 4 são do Rio de Janeiro.
Ei, Brasiliense. Grande abraço.
Valeu, Chico Malta.
Valeu, Paulo Júnior.
Seu destaque final?
O meu destaque final é ver essa triste notícia de ver o Botafogo, que é um time que eu prezo muito, tá nessa dívida astronômica aí com a Receita, e com ele não é só com isso, que ele tem dívida, né? Com jogadores, não paga os jogadores há 5 meses.
O Botafogo, 3 meses, a gente dirige imagem em 5 meses.
O Botafogo realmente tem um futuro bem sombrio aí pela frente aí. o futebol carioca, com o Flamengo caindo, Vasco na segunda divisão.
É, mas a diferença é que o Flamengo tem muita mão querendo segurar, no Botafogo, para muita segurar. Gente ali, que é mais que o Botafogo, fica pequeno.
O Flamengo tem 120 milhões por ano de televisão.
Vitor Birner, boa noite. Eu lembrei de você, viu, Vitor Birner? É. Você já assistiu o Júnior Masterchef?
Todos.
Crianças de 9 anos.
Todos, tudo que é Masterchef.
O que você acha de uma criança de 9 anos que identifica coentro numa pizza?
Mas coentro é inconfundível.
Cara, desculpa. A prova era uma pizza.
As crianças que não gosta.
As crianças tinham 5 minutos pra descobrir os 20 ingredientes da pizza. Ah, e a menina cravou 17 porque ela esqueceu água e farinha. Que ela esqueceu da massa.
Que era o óbvio.
O mais óbvio.
Não, as crianças são... Os Masterchef todos são sensacionais.
Eu gosto de Top Chef.
Eu gosto de Guepardo versus Homem.
Esse Guepardo versus Homem é o fim, cara.
Tem uma que é uma versão nova que é Tigre versus Homem. Desculpa, piada.
O meu destaque final é a decisão do STJD de não punir o Flamengo Internacional por conta das agressões ao André Santos. Eu não vi as agressões. Mas eu vi.
Mas minha filha viu.
Eu vi o André Santos dando declarações, inclusive para a TV Globo, falando disso. E o Flamengo soltando uma carta de repúdio, né, se solidarizando com o jogador por conta das agressões.
Mas ele ainda é jogador do Flamengo?
Não vai ser daqui a pouco, mas por enquanto é. O que me chama a atenção é que algumas pessoas questionam dizendo que os clubes... ninguém fez a denúncia. Quem faz a denúncia é o STJD. O STJD é quem busca as provas. O clube eventualmente pode denunciar alguma coisa, mas o STJD, do mesmo jeito que denuncia quando alguém joga um copo d'água no campo, como fez, por exemplo, como vai fazer provavelmente com a torcida do Sport, por causa da briga ontem entre torcedores do clube na arquibancada, quando ele acha que o assunto está na alçada dele, no perímetro dele de ação, ele faz a denúncia. E se fez a denúncia, ele tinha todas as provas para julgar. Dois auditores queriam a condenação, dois não queriam. E por isso o Flamengo foi absolvido, como o Inter, que por 3-1 também foi absolvido. Fizeram um julgamento casadinho lá, os advogados dos clubes, né? Todo mundo falando a mesma coisa. E depois reclamam quando, daqui a algum tempo, tiver alguma decisão do STJD diferente, as pessoas acharem que o órgão não tem credibilidade. E aí começa aquela coisa de um diz uma coisa do lado, outro diz outra coisa do outro. E enquanto um puxa de um lado, puxa do outro, o futebol do Brasil fica empacado quando não anda pra trás.
Para não prejudicar nossos patrocinadores, Vitor, a última, o falafel da noite.
Falafel da noite?
Troféu falafel.
Troféu falafel, Chiellini, que vai sexta-feira depor a favor do Soares no tribunal da Suíça.
O troféu falafel...
Ah, mas o troféu nhoque esse, do que falafel.
O troféu falafel na segunda-feira...
O troféu falafel é uma coisa positiva, avisa para quem está acostumado.
É uma chance do Vitor Biner...
Mas eu vou comer o falafel saindo daqui, por sinal.
O troféu falafel do Vitor Biner é como um aquecimento para o cartão verde que ele dá na terça-feira. É quase uma preliminar aqui.
Matias Pinto, boa noite.
Meu destaque final vai para a Copa do Mundo dos Refugiados, que foi realizada na Baixada do Glicério, região central de São Paulo, organizada em parceria da Caritas e da Acnur, são órgãos das Nações Unidas que buscam soluções para os refugiados aqui em São Paulo, e que foi conquistada pela equipe da Nigéria, que bateu Camarões na final, nos pênaltis.
É isso, Matias, é isso...
Foi polêmico esse jogo, viu, Paulo? Teve um pênalti claríssimo para Camarões que a arbitragem não deu, mas tudo bem.
É isso, ouvinte Central 3, um abraço para André Vides, do Sem Firulas, que tem post novo no blog Central 3. Amanhã tem Thunder Rádio Show às 9 da noite.
Sei que você me entende.
E seguimos com toda a programação Central 3. Titulares volta segunda que vem às 8 da noite e fica disponível em central3.com.br. Até lá.
É hora de...